tá? A Polícia Federal apontou que emendas associadas a ele foram forjadamente documentadas para escamotear o verdadeiro solicitante da indicação. Flávio Dino também solicitou esclarecimentos sobre a gestão das emendas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ao ex-deputado também, Eduardo Cunha, e aos presidentes dos demais partidos. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta segunda-feira que 158.745.463 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. A Justiça Eleitoral registrou crescimento de 2.291.452 eleitores em relação ao pleito de 2022. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente da República. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a endurecer o tom contra o Irã nesta segunda-feira, dia 20, ao afirmar que Teherã pagará muitas vezes por cada soldado americano morto, após o governo anunciar a morte de mais um militar em meio ao conflito. Em publicações na Truth Social, Donald Trump disse ter determinado ao secretário de Guerra, Pat Hegseth, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Daniel Caine, e aos líderes militares que respondam aos ataques. As declarações ocorreram enquanto os Estados Unidos realizavam uma nova rodada de bombardeios contra alvos iranianos. Canais ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC, na sigla em inglês, informaram que explosões foram registradas nos arredores de Comein, na província de Markazi, neste início da tarde, ou seja, na tarde de ontem. Segundo autoridades locais, uma unidade industrial foi atingida por projéteis atribuídos aos Estados Unidos, sem relatos iniciais de mortos ou feridos civis. Donald Trump também saiu em defesa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que ele não será preso de forma alguma enquanto estiver nos Estados Unidos. A declaração responde às afirmações do prefeito de Nova York, Zoran Mandani, de que avalia com sua equipe jurídica se pode determinar a prisão de Netanyahu durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, com base no mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional, apontou o New York Times. No front marítimo, o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido informou que um segundo navio foi atacado no Estreito de Hormuz no início da tarde desta segunda-feira, desta vez próximo à costa dos Emirados Árabes Unidos. Mais cedo, outra embarcação havia sido atingida, incendiada, nas proximidades de Omã.
Agora, 7:11 na cidade, Congresso entra em recesso com pautas prioritárias pendentes. O repórter é Yuri Hudson.
O Congresso Nacional entrou em recesso e a volta aos trabalhos só deve ocorrer, de fato, após as eleições de outubro. Estão previstas, até lá, 2 semanas de esforço concentrado no Senado e também na Câmara. Agosto e setembro. Entre as pautas que dificilmente devem avançar antes da disputa eleitoral, está o fim da escala 6x1, o que é visto como uma das prioridades do governo Lula. A intenção do petista já era usar essa como uma bandeira para as eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no entanto, defende uma discussão mais aprofundada sobre essa mudança na jornada de trabalho. Segundo ele, o tema não entra no esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
O senador Carlos Portinho, do PL, um dos coordenadores de campanha de Flávio Bolsonaro, também avalia que a discussão deve ficar para depois das eleições.
O Senado, geralmente, ele pega alguns projetos que vêm com a bola quadrada, como diz o futebol, e arredonda, põe no chão. Essas questões, elas precisam ser debatidas em audiência pública. Tem que estar o Sindicato dos Trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo.
O calendário apertado preocupa o governo. Além do fim da escala 6x1, ficaram pendentes propostas como a autonomia do Banco Central, a Política Nacional dos Minerais Críticos, a PEC da Segurança Pública e projetos relacionados à inteligência artificial. Com a proximidade das eleições e a quantidade de matérias acumuladas, a expectativa é que parte significativa dessa agenda fique para depois da eleição de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7h14.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira um recurso ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a decisão que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro. Caso a medida seja mantida pela corte, os advogados pedem que o parlamentar possa se reunir com o pai por fazer parte da equipe de defesa. O recurso foi apresentado contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as visitas de Flávio por entender que o direito de visita foi usado para uma finalidade diferente da prevista. A decisão foi tomada depois que o senador divulgou nas redes sociais uma carta escrita à mão por Bolsonaro. Para Alexandre de Moraes, a publicação descumpriu uma das condições impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar humanitária, a proibição de fazer manifestações em plataformas digitais diretamente ou por intermédio de terceiros. No recurso, os advogados afirmam que a suspensão das visitas de Flávio é desproporcional. Eles argumentam que o contato entre familiares é um direito garantido durante o cumprimento da pena, que só pode ser restringido em situações excepcionais e com justificativa adequada. A defesa sustenta ainda que Bolsonaro não sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais. Segundo os advogados, em dezembro de 2025, uma carta escrita pelo ex-presidente também foi tornada pública por Flávio, sem que isso tivesse sido considerado um descumprimento das medidas impostas na época. Além de Flávio, Bolsonaro também está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições de 2026, conforme decisão de Alexandre de Moraes, da última sexta-feira, dia 17. O magistrado também suspendeu por 30 dias o direito de visitas ao ex-presidente em resposta à divulgação da carta. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que, apesar do descumprimento das condições da prisão domiciliar, essa foi a primeira violação registrada desde o início do cumprimento da pena. Por isso, decidiu não determinar o retorno de Bolsonaro ao regime fechado. O ministro rebateu ainda as críticas de Flávio e de outros aliados do ex-presidente de que a suspensão das visitas do senador teria o objetivo de deixá-lo incomunicável. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor abriu processo administrativo sancionador contra o site de revenda de ingressos Via Gogô. A Senacom determinou que o site precisa divulgar em todos os ambientes acessíveis aos clientes uma mensagem esclarecendo se tratar de um site de revenda de ingressos. A multa diária por descumprimento é de R$100 mil. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, as investigações mostraram que o site não presta informações suficientes sobre o caráter de revenda de ingressos e induz o consumidor a pensar se tratar de um site primário de vendas e não revendas, um canal oficial. Nos sites secundários, que fazem a revenda de ingressos, os preços são geralmente mais altos que os cobrados originalmente. Fernandes também alertou sobre o uso de robôs para esgotar os ingressos nos sites primários de venda. De acordo com ele, esses sistemas automatizados funcionam como cambistas digitais, que compram todos os ingressos dos sites oficiais. Em seguida, esses mesmos ingressos aparecem no site de revenda, por preços mais altos. Morishita acrescentou que os sites de venda primária também estão sendo monitorados pelo Ministério da Justiça em relação a taxas abusivas e serviço de atendimento ao cliente no pós-venda. Não há, no entanto, nenhuma providência tomada especificamente em relação a esses sites. O diretor roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer foi encontrado morto nesta segunda-feira em São Paulo, aos 49 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ricardo Spencer foi achado sem vida em um apartamento alugado por temporada no centro de São Paulo, sem sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial, que está investigando o caso. O cineasta havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para São Paulo, onde se preparava para iniciar as filmagens de uma nova série para uma plataforma de streaming.
7:19 aqui na cidade. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aponta crescimento de 1,4% no número de eleitores no Brasil. William Sopa.
O Brasil chega às eleições de 2026 com o maior eleitorado da história. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 158 milhões e 700 mil brasileiros estão aptos a votar em outubro. O número representa um aumento de 2 milhões e 200 mil eleitores em relação ao pleito de 2022, ou 1,46% de avanço. Na comparação com 2010, o salto é ainda mais expressivo, chegando a 17%. São mais de 22 milhões de cidadãos aptos ao voto a mais nesse comparativo. Segundo o especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, este é um número natural que acompanha o crescimento populacional.
A partir dos 18 anos, o alistamento e o voto é obrigatório, dos 16 aos 18, e depois dos 70 é facultativo. Então, existe um aumento natural do número de eleitores por causa do aumento da população. Então, isso não significa que a nossa democracia está maior ou menor, ou que existe maior ou menor engajamento dos eleitores, dos cidadãos, de um tempo para cá.
Porém, se num cômputo geral o número macro de eleitores em relação aos últimos anos não reflete necessariamente um maior engajamento político eleitoral, o recorte específico dos jovens até 18 anos, que não são obrigados a votar, aponta um desinteresse dessa fatia da população, conforme destaca Rolo.
Houve uma diminuição do alistamento de jovens entre 16 e 18. Aí sim daria para a gente dizer, com base nos dados concretos, que houve um menor interesse, né, desses jovens, desse grupo mais jovem, na política.
Segundo o TSE, 3 milhões e meio de jovens com 16 a 18 anos estão aptos a votar, o que representa uma queda de 14,52%. Já as mulheres seguem como maioria entre os eleitores, representando pouco mais de 52% do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, são quase 84 milhões de eleitoras contra cerca de 75 milhões de homens. A participação feminina também cresceu em relação à última eleição geral. E de acordo com Alberto Rolo, é um fator que deve influenciar nas estratégias eleitorais.
As mulheres já são maioria no eleitorado brasileiro já faz tempo, já faz algumas eleições. E é lógico que isso influencia o direcionamento das campanhas eleitorais, que tem que dar importância às mulheres, sim. E principalmente tomar cuidado e evitar falar mal de mulheres ou dizer que mulheres não sabem votar, né? Já que elas são a maioria. Os candidatos e os seus assessores precisam tomar muito cuidado com o discurso para não ofender e não atingir as mulheres.
Os dados do TSE mostram ainda que a região norte foi a que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores desde 2022, com 4,4% a mais, cerca de 549 mil títulos. Já o sudeste, que representa quase 42% do eleitorado nacional, registrou uma queda de 0,56% na mesma comparação, tendo agora 66 milhões e 300 mil títulos aproximadamente. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Se houver segundo turno, a votação deve acontecer no dia 25 do mesmo mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
7:23.
O Tribunal de Contas da União encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que reajusta em até 40% os valores pagos pelas funções de confiança e cargos de chefia da Corte. A proposta foi apresentada na mesma sessão em que o plenário autorizou que servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União recebessem integralmente as gratificações pelo exercício dessas funções, mesmo quando a soma da remuneração ultrapasse o teto constitucional. Assinado pelo presidente da Corte, ministro Vital do Rego, o projeto atualiza os valores das 8 faixas de funções de confiança existentes na estrutura do tribunal. A maior delas, a FC8, passaria de R$ 8.987,39 para R$ 12.132,98, enquanto a menor, a FC1, subiria de R$ 1.554,29 para R$ 2.176,01. Os reajustes variam entre cerca de 35% e 40%, conforme a tabela encaminhada ao Congresso. Ao todo, o Tribunal de Contas da União possui 913 funções de confiança, sendo a FC3 a mais numerosa, com 313 cargos. Na exposição de motivos, o tribunal afirma que as gratificações estão defasadas em relação às responsabilidades atualmente exercidas e aos valores pagos por outros órgãos federais. O documento compara as funções de confiança do Tribunal de Contas da União às existentes na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Poder Executivo e sustenta que a atualização busca aproximar as estruturas remuneratórias entre as instituições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a ABIN paralela. O magistrado seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, de direita, já foi analisada no processo do plano golpista. A decisão também encerra a apuração contra a cúpula da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Questões remanescentes, incluindo a investigação contra o vereador Carlos Bolsonaro, seguem para o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alexandre de Moraes aponta na decisão que a ABIN paralela funcionou como uma célula clandestina que não se limitou ao monitoramento ilegal de autoridades públicas brasileiras, mas também de jornalistas. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou nesta segunda-feira, dia 20, um novo medicamento para o tratamento de um dos tipos mais comuns e agressivos de linfoma não Hodgkin. O Columvi-Grofitamab passa a ser autorizado no Brasil para pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B, que tiveram recaída da doença ou não responderam aos tratamentos anteriores e não são elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco. O medicamento deverá ser usado em combinação com os quimioterápicos gencitabina e oxaliplatina. A aprovação amplia as opções terapêuticas para um grupo de pacientes que costuma ter prognóstico mais desfavorável após a falha da primeira linha de tratamento. Nesses casos, as alternativas disponíveis são mais limitadas e as chances de resposta aos esquemas convencionais diminuem. Segundo a Anvisa, o registro representa a chegada ao país de uma nova estratégia terapêutica baseada na imunoterapia e amplia o arsenal disponível para pacientes com doença agressiva e poucas opções de tratamento.
7:28, vamos chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Rick.
E a Copa do Mundo acabou. A campeã foi a Espanha. Vamos falar a verdade, merecidamente, hein? Ganhou da França, ganhou da Argentina. No Brasil, na história das Copas, ela sempre foi associada ao patriotismo do país. Talvez a expressão que mais venha ao caso seja a pátria de chuteiras. E a taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Musiquinha que veio depois da Copa 70. Parece que esta Copa de 2026 demonstrou e comprovou o contrário. O profissionalismo da coisa. Um evento profissional. Um show com lucro. Desde o contrato com jogadores, na TV, o YouTube, empresários, marqueteiros, patrocinadores, turistas e a novidade mais recente, as empresas de apostas. Em 11 de setembro de 1990, César Sampaio, que jogou no Palmeiras, disse o seguinte em relação aos jogadores: a gente é mesmo uma mercadoria. Algum tempo atrás, voltando bem lá para trás, nos anos 40, nos anos 50, 60, século passado, o jogador Luizinho do Corinthians, disse o seguinte: quando eu ia renovar contrato com o Corinthians, meu pai falava para não pedir muito, senão eles me venderiam para o Palmeiras. Já foi esse momento. Veja só, existe outra colocação. Careca, jogador do Napoli, que era do São Paulo. Ele disse o seguinte, em 1990, no Estado de São Paulo, jornal 15 de outubro: tenho a impressão de que ganharia para ser tetra bem menos do que recebi para ser campeão no Nápoles. Mais ainda, Renato Gaúcho, sobre a discussão de prêmios da seleção brasileira para a Copa de 90, está no Jornal da Tarde de 11 de maio de 1990. Abre aspas para o Renato Gaúcho. Eles precisam dar mais dinheiro se quiserem ganhar a Copa. E mais ainda, Roberto Carlos, jogador do Real Madrid, do Palmeiras, jogou no Corinthians também, ele disse o seguinte. Isso está no Diário de São Paulo, número 269, de 30 de dezembro de 2001, página 32. para finalizar, abre aspas para o Roberto Carlos. Esse negócio de amor à camisa é tudo conversa fiada. Marilane Rig, Rádio Cidade.
7h32, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Até quinta, melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 9,45. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Dá-se, faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7h33.
Esporte.
Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. A FIFA abriu investigação contra a Argentina devido à briga protagonizada pelos atletas argentinos depois de o apito final do árbitro Slaco 20 confirmar a Espanha campeã. O volante Leandro Paredes, que agrediu o Gavi, foi protagonista da confusão. Além de Paredes, o ex-jogador Roberto Ayala, um dos auxiliares de Lionel Scaloni, foi flagrado agredindo o meia Dani Olmo, da Espanha. O lateral direito Molina também adotou conduta antidesportiva e agrediu Rodri. Paredes, que teve atuação muito abaixo e escapou de ser expulso antes mesmo da prorrogação, acabou levando o cartão vermelho após o término do jogo. A negociação entre Corinthians e Memphis Depay pela renovação de contrato voltou a evoluir nos últimos dias. Restando apenas 11 dias para o fim do vínculo atual, o atacante de 32 anos acenou positivamente as condições apresentadas pelo clube. O holandês aceitou a redução salarial e outros termos propostos pelo Corinthians e as partes avançaram nas conversações. O staff de Memphis acredita que a negociação possa ter um desfecho positivo já nos próximos dias. Enquanto treina com profissionais de confiança, o atleta mantém o foco do retorno ao Corinthians. Para a disputa das competições do segundo semestre, deseja dar continuidade à trajetória no clube. As negociações haviam perdido força durante a intertemporada. Fora da partida de terça-feira contra a Universidade Central da Venezuela pela Sul-Americana, Neymar treinou no CT do Rei Pelé e anotou um belo gol. Durante a atividade de ontem, o camisa 10 apresentou intensidade nos movimentos e balançou as redes em algumas oportunidades, numa delas com direito a drible de goleiro, em atividade no campo reduzido. O atacante permaneceu no Brasil para seguir a programação individual determinada pela comissão técnica enquanto o elenco viajou pela manhã para Valência, local da partida pelo play-off da competição continental. A expectativa é que o craque retorne ao Santos no jogo de sábado, 18h30 na Vila Belmiro, contra a Chapecoense pelo Brasileirão. O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta, lateral direito português de 29 anos, que estava livre no mercado. O jogador chega sem custos ao tricolor, com contrato até 30 de junho de 2027. E cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de metas. O último clube de Buta foi o Copenhagen, da Dinamarca. Ele estava emprestado pelo Eintracht Frankfurt até o fim da temporada. Ficou sem contrato e abriu negociações com o São Paulo Futebol Clube. O atleta disputará a posição com Lucas Ramon, Igor Felisberto e Mike. Cedric Soares está treinando separado. A contratação é vista como uma oportunidade de mercado para fortalecer o elenco do São Paulo. Há dois dias da retomada do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira comandou o treino desta segunda-feira com um trabalho tático de posicionamento e movimentações, visando a partida contra o Curitiba, 19h30, de amanhã no Couto Pereira. O Palmeiras costuma ter as atividades conduzidas pela comissão técnica, mas fez agora trabalhos específicos com o treinador, à medida que a volta às competições se aproxima. O atacante Vitor Roque participou integrado ao grupo, ainda que descrito pelo clube como em transição física, depois de se recuperar de cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele chegou a participar nos últimos jogos e está na fase final de recuperação. O goleiro Carlos Miguel treinou normalmente pelo segundo dia seguido, enquanto o meia Felipe Anderson trabalhou com o grupo ainda em controle de carga. São desfalques nesta 19ª rodada do brasileiro, o meia Alain e o atacante Paulinho, que cumprem suspensão automática, assim como o Flaco Lopes, de férias depois da Copa do Mundo com a Argentina. O lateral esquerdo, Jefté, passou por cirurgia no joelho direito em junho e só volta na próxima temporada. O zagueiro Barbosa foi regularizado no BID da semana passada e pode reforçar o time. E Paulinho agora volta liberado para jogar mais de 45 minutos. A Espanha ultrapassou a Argentina e assumiu a liderança do ranking das seleções da FIFA após conquistar a Copa do Mundo, vencendo justamente os argentinos na final. A equipe de Luis de la Fuente encerrou 2025 na primeira posição do ranking, mas chegou a ser ultrapassado pela França e pela Argentina. Com a vitória sobre os argentinos e Espanha, a Espanha somou 30,27 pontos e passou a ter 1.995,88 no ranking da FIFA, ultrapassando a Argentina, que ficou com 1.970,37 e caiu para a segunda colocação. Com o ciclo vitorioso, marcado pelos títulos da National League de 2023, da Eurocopa de 2024 e da atual edição da Copa do Mundo, a Espanha recuperou todo o prestígio que tinha no ranking da FIFA, após liderar a classificação em 7 ocasiões, entre 2008 e 2014. A seleção espanhola ficou 11 anos sem voltar ao primeiro lugar. Agora, com o título mundial, a Espanha caminha para encerrar seu segundo ano consecutivo na liderança do ranking. Anteriormente, a Argentina alcançou essa marca em 2023 e 2024. Esportes em Ação, Rádio Cidade, no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização: Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta segunda-feira a R$ 5,09, uma baixa de 0,43%. O euro foi cotado a R$ 5,81, uma baixa de 0,65%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta segunda-feira em baixa de 0,2%, operando a 173.371 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
7:44 aqui na cidade.
A justiça autorizou a Polícia Civil de São Paulo a utilizar um helicóptero e três veículos que foram apreendidos durante a Operação Falsa Las Vegas. A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público, teve como alvo desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais. A aeronave, o modelo Airbus Helicopters EC-130T2, avaliado em R$ 25 milhões, ficará sob a responsabilidade da corporação enquanto durar o processo criminal. Segundo o governo de São Paulo, o helicóptero será destinado a operações de segurança pública, apoio operacional, missões de auxílio emergencial e também ao transporte de medicamentos e de órgãos para transplantes. Os três veículos apreendidos serão incorporados às atividades de inteligência da polícia. Antes de ser empregada oficialmente, a aeronave passará por inspeções técnicas e revisões mecânicas para obter todas as certificações exigidas pelas autoridades de aviação civil.
7:45, o concurso 3.034 da Mega Sena sorteia hoje prêmio de R$ 42 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21 horas, no horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. O sorteio também será transmitido nas redes sociais. As apostas podem ser feitas até às 20 horas. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de 1 em mais de 50 milhões. Já com uma aposta com 20 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para 1 a cada pouco mais de 1.200. A jogada, no entanto, custa R$ 232 mil. E você pode fazer sua aposta em qualquer loja da Geral Loterias. Tem aqui na Rangel Pestana 46, em frente à saída da Galeria Boquino. Tem também na Rua do Retiro 1216, tem Geral Loterias dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 7:47, vamos falar de liberdade de pensamento. É um direito fundamental do ser humano. A repórter é Milena Abreu.
A liberdade de pensamento é um direito fundamental do ser humano e princípio de qualquer sociedade democrática. Celebrado mundialmente em 14 de julho, o Dia da Liberdade de Pensamento serve para conscientizar sobre a importância de garantir que cada pessoa no mundo possa formar suas próprias ideias, convicções e opiniões. O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, lembra que a liberdade de pensamento está entre os princípios previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948.
Sempre bom lembrar desse documento. Em resumo, o que fala a Declaração de Direitos Humanos é que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então a data serve para nós lembrarmos que essa premissa é fundamental para a democracia e para a vida em sociedade de maneira digna e pacífica.
No Brasil, esse direito também é garantido pela Constituição Federal de 1988.
Por isso é importante lembrar que essa ideia de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, é parte de uma construção da nossa sociedade. Não deve ser usado, e aí é importante, como argumento para disseminação e para liberação de discurso de ódio e preconceitos disfarçados de opinião.
Ainda de acordo com o presidente da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica, a defesa da liberdade de pensamento também envolve acompanhar as mudanças na sociedade e os novos desafios trazidos pela tecnologia, principalmente no ambiente digital.
A ordem atua frequentemente nisso, acompanhando e analisando propostas de lei, tem muitas a todo tempo, especialmente afastando aquelas que podem ameaçar a liberdade de expressão. Nesse sentido, a gente conversa com o Congresso Nacional, com os parlamentares, com o poder público, participamos de audiência e propomos sempre ajustes para garantir o equilíbrio de regulação e direitos fundamentais. Também fazemos pareceres e ações judiciais, até algumas ações judiciais, quando necessário, até ações diretas de inconstitucionalidade. Outra forma importante, ultimamente, a gente está muito presente no debate sobre regulação digital, fizemos audiências públicas, eventos para envolver a sociedade civil na proteção e na discussão das liberdades democráticas, e trabalhamos também na formação jurídica e cidadã, investindo o quê? Na educação jurídica, na valorização dessas ideias para os estudantes de direito.
Vale registrar que o dia 14 de julho não foi escolhido à toa para marcar o Dia da Liberdade de Pensamento. A data remete a 1789, o ano da queda da Bastilha, o símbolo máximo do absolutismo francês. A Bastilha era uma prisão onde o rei mandava prender de forma arbitrária e sem julgamento os seus opositores. Em 14 de julho daquele ano, no entanto, o povo francês foi às ruas de Paris e tomou a Bastilha num ato que entrou para a história como um marco da revolta popular contra a opressão. Esse movimento, que deu início à Revolução Francesa, também resultou na criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que oficializou a liberdade de opinião e expressão como um direito fundamental do ser humano. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora são 7:50. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta
Polícia.
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após furtar peças de picanha de um supermercado no bairro Agapeama, em Jundiaí. Funcionários perceberam a ação e acionaram a polícia militar antes que o suspeito deixasse o estabelecimento. Durante a abordagem, os policiais recuperaram toda a mercadoria furtada, que foi devolvida ao supermercado. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da justiça. Um homem foi preso na noite de domingo suspeito de agredir o filho de 4 anos em Cabreúva. O menino estava na casa do pai havia 2 semanas devido à guarda compartilhada. Segundo o boletim de ocorrência, a criança voltou para a família materna, que percebeu hematomas arroxeados pelo corpo do menino. Aos familiares, a vítima contou que havia sido agredida pelo próprio pai. Aí, a criança foi levada para a unidade de pronto atendimento da cidade de Cabreúva e os familiares acionaram a guarda municipal. Uma equipe foi até a casa do suspeito, que confessou ter agredido o filho, para corrigi-lo. Ele foi preso em flagrante por maus tratos. Um recém-nascido foi encontrado na lixeira do banheiro de um hospital particular na Vila Jardine, na zona oeste de Sorocaba, na tarde do domingo. Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 sobre a localização de um recém-nascido no banheiro feminino do hospital. Ao chegar no local, as autoridades fizeram contato com a recepcionista do hospital, que verificou que o bebê já estava recebendo os cuidados médicos no próprio hospital. Ainda conforme a Polícia Militar, o bebê foi levado com vida ao conjunto hospitalar de Sorocaba pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As autoridades suspeitam de que o bebê seria de uma paciente menor de idade que deu entrada no hospital com queixa de sangramento vaginal. Os policiais qualificaram a possível mãe do bebê e qualificaram os responsáveis pela jovem. Todos foram conduzidos ao distrito policial. No local, a família negou que o bebê seja da moça. A Polícia Civil investiga a agressão sofrida por um homem em uma pensão localizada na região central de Jundiaí. A vítima foi encontrada com diversas fraturas no rosto e precisou ser socorrida para um hospital da cidade. Equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia, testemunhas começaram a ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança poderão ajudar na identificação dos responsáveis. Um homem foi preso em flagrante após tentar atear fogo na mulher e na filha em Louveira, em uma residência no bairro Monterrey. O agressor confessou o crime, de acordo com a Polícia Militar. Como não conseguiu queimar as vítimas, aí ele jogou gasolina nas roupas e em outros pertences delas, iniciando um incêndio no quintal da casa. As vítimas relataram aos policiais que o homem chegou em casa agressivo e tentou atacá-las. Houve luta corporal e ele quebrou o celular da esposa. Ainda segundo a família, um episódio semelhante já havia ocorrido há 12 anos. E aí, ele foi preso em flagrante em Louveira. Um homem foi preso no domingo, dia 19, suspeito de instalar uma câmera dentro da lixeira do banheiro da enteada de 18 anos em Votorantim, no interior paulista. A menina, que mora com a mãe, e o suspeito, avisou o pai assim que descobriu a câmera instalada no banheiro. O pai da menina registrou a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba e alegou que o homem já teria ofendido e agredido fisicamente a menina em outras ocasiões, inclusive com registro de boletim de ocorrência. Em audiência de custódia nesta segunda-feira, dia 20, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Um empresário foi preso por embriaguez ao volante durante uma fiscalização em Itatiba. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. Após confirmação da ocorrência, o motorista foi levado à delegacia e de lá direto para a prisão. Polícia Civil investiga um grupo criminoso que se passava por agentes de combate à dengue para entrar em residências e furtar objetos de valor. Dois suspeitos foram presos e são investigados por crimes praticados em Paulínia, Campinas, Vinhedo, Valinhos e outras cidades da região metropolitana. Segundo as autoridades, os criminosos utilizavam coletes e crachás falsificados para convencer principalmente idosos a permitir a entrada nas casas. As prefeituras orientam que moradores sempre confirmem a identificação dos agentes pelos canais oficiais antes de abrir os portões. A Guarda Civil de Indaiatuba abordou um homem transportando diversos produtos sem comprovação de origem. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo. A Polícia Civil investiga se os objetos têm ligação com furtos registrados recentemente na região de Indaiatuba. A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de envolvimento no caso do empresário desaparecido Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, em Carapicuíba, cidade da Grande São Paulo. A investigação passou a tratar o caso como homicídio qualificado e um quarto suspeito segue procurado. As prisões temporárias foram confirmadas na segunda-feira, dia 20, segundo o delegado Fabiano Barbeiro, titular do 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Marcelo foi atraído para uma emboscada, mantido em cárcere e levado a uma área de mata próxima a um córrego. O corpo ainda não foi localizado. Marcelo está desaparecido desde a noite de quinta-feira, dia 16, quando foi visto deixando um bar. O carro blindado dele foi encontrado abandonado horas depois. De acordo com a Polícia Civil, o empresário seguiu para um imóvel usado por Lucas Soares, apontado pelos investigadores como amigo da vítima. No local, ele teria sido rendido pelos outros envolvidos, amarrado e amordaçado. Os suspeitos teriam obrigado Marcelo a desbloquear o celular e fazer transferências via Pix, que somaram cerca de R$8.000. O telefone e o carro do empresário também foram levados para os investigadores, porém o dinheiro retirado da conta não teria sido a principal motivação do crime. Marcelo teria sido colocado no próprio veículo e levado até a área de mata. Segundo a versão apresentada por um dos presos à polícia, o empresário chegou vivo ao local e teria sido morto em seguida. As autoridades ainda aguardam a localização do corpo e os resultados dos exames periciais. Manchas de sangue foram encontradas no imóvel onde Marcelo teria sido mantido. Os vestígios foram encaminhados para análise e os resultados poderão confirmar se o material pertence ao empresário ou não. As buscas mobilizam equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Carapicuíba, além de cães farejadores, drones e o helicóptero Águia. Segundo a polícia, os cães identificaram rastros que seguem em direção ao córrego. A Polícia Civil também descartou a participação de um homem conhecido como Fumaça, inicialmente citado como a última pessoa vista por Marcelo. Os investigadores afirmam que o empresário foi atraído para a emboscada depois desse encontro com Fumaça. O jornalista Francisco de Assis Ripoll Clemente, conhecido como Chico Santo, morreu afogado no sábado, dia 18, no Lago Leman, também chamado de Lago de Genebra, em Rolle, no cantão de Vaud, na Suíça. Ele tinha 46 anos e morava na França. A polícia foi acionada por volta das 8h45 horário de Brasília, 13h45 hora local, após receber a informação de que um homem havia sofrido um acidente durante um banho no lago. Chico foi encontrado inconsciente na água, a cerca de 3 metros da margem da praia. Pessoas que estavam nas proximidades retiraram o jornalista e iniciaram uma massagem cardíaca. As equipes de emergência continuaram as tentativas de reanimação, mas ele morreu ainda no local. O Ministério Público local abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do afogamento. A apuração foi entregue à Brigada do Lago, que trabalha em conjunto com a Polícia Científica. As autoridades ainda não informaram o que provocou o acidente. Paulistano e formado em jornalismo, Chico Santos construiu a carreira principalmente nas áreas esportiva e internacional. Ele trabalhou em veículos como Jovem Pan, TV Globo, Globo News, Sport TV, Terra, Jornal do Brasil, O Dia e Terceiro Tempo. O Ministério Público de São Paulo cumpre 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão contra operadores financeiros suspeitos de atuar para o PCC. A Operação Janus mira uma estrutura clandestina usada para movimentar, ocultar e disponibilizar dinheiro da facção PCC. Segundo o GAECO, os investigados recebiam valores em espécie e faziam transferências bancárias por meio de empresas, contas de terceiros e pessoas jurídicas de fachada. O objetivo seria inserir os recursos no sistema financeiro com aparência de legalidade. Entre os investigados está Alexandre Salles Brito, conhecido como Buiú. Esse Buiú é apontado como responsável por transações volumosas no esquema chamado de TED por Vivo. Um dos principais clientes da rede seria Leonardo Monteiro Monja, o Léo do Moinho, apontado como chefe do tráfico na favela do Moinho e preso em 2024. Segundo a investigação, operadores também comprovavam bens em nome próprio para evitar que integrantes da facção aparecessem nas transações. Em troca, recebiam dinheiro vivo. O grupo ainda teria participado de reuniões para resolver conflitos patrimoniais submetidos ao crime organizado. Um dos casos envolve uma disputa por imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista. A apuração avançou depois da gravação de áudios de um tribunal do crime com informações sobre integrantes, conexões e regras internas da facção PCC. A justiça autorizou o bloqueio de até 10 milhões de reais por investigado em imóveis, veículos, contas e também aplicações financeiras.
8h05 aqui na cidade, falamos de polícia.
Ação e informação, primeira edição.
Atenção você que está ouvindo aí a programação da Rádio Cidade. Vamos fazer uma pausa e colocar agora o informativo da Oral Sim. Oral Sim, sua referência em implantes dentários há mais de um ano já em Jundiaí, tratando aí os nossos ouvintes, tratando a população e toda a região. E aqui no estúdio da Rádio Cidade, esclarecendo os mais diversos assuntos, Dr. Bruno Barbizan, o diretor técnico da Oral Sim em Jundiaí. Dr. Bruno, obrigado pela visita.
Muito obrigado, Heraldo. Sou eu que agradeço esse espaço.
Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da evolução tecnológica. As pessoas têm que ter um pensamento e também ter uma conscientização de que é necessário mudar, né? Ou se você não mudar, a tecnologia vem e coloca você para isso. Isso serve também para os cuidados com a saúde bucal?
Olha, Heraldo, as coisas mudaram muito e eu recebo todos os dias pacientes que ainda trazem aquela carga, né, aquele sofrimento do passado, relacionam a odontologia. Ainda hoje estava conversando com um paciente, Heraldo, que falou daquela cadeira, né, que tinha que quase que dar corda, foi o exemplo que ele citou. né? Então as coisas mudaram muito. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa passar por uma boa experiência para esquecer uma experiência ruim. Então aquelas pessoas que antigamente sofriam para fazer uma extração, que tinham dor para ir no dentista, tinham medo daquele barulhinho, tinham que usar a dentadura, a ponte móvel. Hoje nós chegamos, veja bem, ao implante que consegue reproduzir quase que na totalidade, muito próximo àquilo que nós tínhamos com os nossos dentes naturais. Então é uma evolução muito grande, a forma de se atender, toda a tecnologia, os materiais, tudo mudou por uma melhora na qualidade do atendimento.
Se você quer conhecer essa evolução tecnológica, procure o Tel Oral Sim aqui em Jundiaí. Você vai conhecer as estruturas, inclusive pode fazer uma simulação também de como vai ficar o seu implante dentário. Chega de sofrer com o passado. Vamos usar a tecnologia e você vai conhecer a tecnologia na Oral Sim. Anote aí, 4806-4200, em Jundiaí, na Rua Eduardo Tomanique, número 95. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar.